Está entrando no ar o programa Música em Pessoa, o espaço da Rádio da Universidade reservado para a divulgação do trabalho de professores, alunos e egressos do Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Para comemorar o seu primeiro ano de existência, o Música em Pessoa homenageia ex-professores do departamento em uma série de entrevistas. No programa de hoje, a convidada é Dirce Knizhnik. A pianista carioca iniciou seus estudos ainda em casa, sob orientação de sua irmã mais velha. Mais tarde, formou-se na Escola Nacional de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, obtendo medalha de ouro. Trabalhou com música de câmara ao lado de artistas consagrados e construiu sólida carreira como solista, atuando sob a regência de maestros como Léo Perac, Alceu Boquino, Eleazar de Carvalho, Arlindo Teixeira e John Nashlin. Dirce Knizhnik fez sua estreia internacional no Town Hall, em Nova York, em 1964. Nesse mesmo ano, radicou-se em Porto Alegre. Foi professora titular de piano do Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS durante 24 anos. Na entrevista que ouviremos agora, ela conta um pouco mais sobre sua trajetória, mas se mostra pouco afeita à palavra. Prefere deixar que a música fale por ela. Bom dia, Dirce.
Bom dia.
É um prazer te receber aqui no programa.
O prazer é todo meu também.
Eu queria que tu começasse falando da tua iniciação musical, porque eu sei que foi através da tua irmã. Eu queria que tu falasse dessa relação interessante que é, né, da iniciação pela irmã.
Eu já vou contar isso, sobre isso. Mas eu queria, em primeiro lugar, agradecer à Rádio da Universidade de ter me convidado para uma entrevista e para uma divulgação do meu trabalho. Isso é uma coisa que realmente é um alento para quem está já afastado de suas atividades didáticas, principalmente, né? Afastado em termos, né? Porque eu continuo lecionando, mas afastada da universidade, né?
Continuo tocando também.
Continuo tocando. Não muito, mas o que eu posso. Agora, eu queria, então, justamente frisar esse reconhecimento, porque a gente fica muito no cantinho depois que se aposenta. E a rádio agora quer justamente homenagear essas pessoas que estão no cantinho. E isso eu acho muito louvável, muito louvável.
Sim, pessoas que tiveram um papel central, né, na cena musical.
Que
tem uma memória muito importante para a gente.
Somos muito responsáveis pelo que a escola é hoje. Pelos professores que foram alunos nossos, né, dos meus colegas, meus. Né, e eu acho que isso é muito bonito o que vocês estão fazendo.
A gente que agradece a colaboração de vir até aqui, né? Compartilhar também.
É muito prazer.
O trabalho.
Bom, agora você me perguntou sobre o meu início. Realmente, eu nasci numa família de músicos. Eu nasci praticamente escutando boa música erudita, violino, violoncelo, minhas irmãs tocando piano e violoncelo, minha tia tocando violino, meu tio tocando bateria, enfim.
Vários instrumentos.
Era uma orquestra, uma verdadeira orquestra.
Os pais
não podia.
Não.
Sim, minha mãe tocava violino também. O meu pai eu perdi antes de eu nascer, né? Então, o que eu queria dizer que eu comecei.
O berço
então
foi musical completamente.
Foi dentro da família. Minha irmã, como já era pianista, eu fui aprendendo com ela, virava as páginas para ela, ela tinha uma boa leitura, e com isso eu fui aprendendo, até que um dia ela disse, vou te colocar na escola de música, e você vai estudar lá com o professor.
Mas o papel dela foi uma iniciação básica mesmo, leitura.
Era um pouco implicante, né, porque era. Sabe
irmã
como
mais
é?
Velha.
Irmã mais velha, sabe como é? E eu ficava com um pouco de receio, Então ela disse, ah, vou te botar num professor bem, uma cara bem feia. Bem brava.
Queria que tu desistisse.
E ela procurou meu professor, que não era brabo nem feio. Que foi o professor Rossini Freitas, a quem eu devo toda a minha, praticamente minha iniciação no piano. Na parte técnica e interpretativa, né? Esse professor me fez chegar ao fim do curso, quando eu fiz o concurso à medalha de ouro, no fim, e consegui esse prêmio.
Mas então ele foi teu professor desde a infância até fim da formação?
Desde os 10 anos até... Naquela época havia 8 anos de formação, né? Até os 18 anos eu estudei com ele.
O mesmo professor.
Depois ele faleceu. Depois disso, eu consegui uma bolsa para a França, uma meia bolsa. Mas na época, como eu não tinha muitos recursos, acabei não aproveitando essa bolsa. Continuei estudando com outros professores no Rio de Janeiro, com Tomás Teran, com Arnaldo Estrela e outros professores também. E Carlo Zecchi, que uma vez, um grande pianista italiano e regente, uma vez esteve dando masterclasses na escola e eu tive aulas com ele, depois tive aulas particulares. Então, eu tive boas informações. Depois eu fui para Portugal fazer o concurso Viana da Mota. E lá eu me preparei com o meu professor, que foi aluno de um aluno de Liszt, que é o Sequeira Costa, né? Então,
era uma ligação
bisneta, mas pelo menos de Liszt era muito importante.
É uma boa familiaridade.
É isso. E aí eu fiquei lá estudando com ele.
Por quanto tempo?
Por 6 meses. Eu não podia ficar mais, porque ele viajava muito, ele acompanhava muito um grande violinista, que era o Schering. Ele viajava muito e ficava pouco em Lisboa. Então eu voltei, depois fiz um concurso no Rio de Janeiro, concurso internacional, que eu fui finalista.
Mas então, o berço era familiar e a opção foi mesmo inconsciente, assim. Não teve muito...
Não. Eu comecei a me destacar dentro da escola e isso foi me estimulando. Porque eu era boa aluna em teoria e solfejo, ditados, eu fazia com a maior facilidade, não tinha problema nenhum. E as provas que eu fazia eram realmente muito apreciadas pelos professores. Então, tudo isso gera um estímulo e um prazer muito grande, que cada vez a gente quer melhorar mais, né? Bom, depois, o que eu tenho mais para dizer? Bom...
Então, a tua formação foi inicial ou a formação dentro da UFRJ?
No Rio de Janeiro, dei vários concertos, depois dei pelos estados. Dei também na Bahia, em Pernambuco, Nordeste todo eu dei recitais.
Era possível viver como concertista, assim, ou as
não,
aulas?
Não, para mim não era possível ainda, porque ainda não tinha nome, não tinha, assim... Mas aos pouquinhos eu fui conquistando, né? Através dos alunos também, né? Eu tinha muitos alunos particulares. Inclusive, uma das minhas alunas particulares é hoje uma grande pianista mundialmente conhecida, que é a Cristina Ortiz. E outros também, né? Bom, finalmente, eu pretendia fazer um concurso no Rio de Janeiro para a Escola Nacional. Me preparei bastante, uns 2, 3 anos, mas eu nunca tive oportunidade de entrar, porque sempre estava fechada a inscrição. Quando eu ia me inscrever, encerrou.
Não era para ser.
Não era para ser. E aí eu disse, bom, agora eu vou fazer concursos em qualquer parte do mundo. surgiu a oportunidade, através da minha professora, de orientadora de tese e trabalho e pesquisa, que havia um concurso aqui em Porto Alegre para cátedra. Eu disse: eu já vou, já estou indo.
Thank you.
Nós acabamos de ouvir a valsa de esquina número 2, de Francisco Mignone, na interpretação da pianista Dirce Knižnik. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a pianista Dirce Knižnik. Só quero recuperar uma coisa, que no meio então dessa formação que tu percorreste, assim, reconstituindo pra gente, eu sei que tu tivesse uma experiência no canto orfeônico e conheceste o Villa-Lobos.
Ah,
eu queria que tu falasse
justamente
sobre isso.
Foi nesse período anterior à minha vinda a Porto Alegre, que por influência de amigas, vamos fazer o curso de canto orfeônico, porque a gente pode ter um empreguinho numa escola e tal, essa coisa toda. E eu fui fazer. E eu adorei, porque tinha professores muito bons. E Villa-Lobos era o presidente da escola, era o, né? E ele vinha de vez em quando para dar aulas de regência coral. E foi nessa ocasião que eu conheci Villa-Lobos. Pessoalmente, tive essa felicidade de estar cara a cara com ele.
Tiveste aula de regência coral
com
ele.
Com ele. Inclusive, ensinava como tinha que ficar os braços. E a postura, tudo, enfim. Foi uma coisa muito importante para mim, ter esse contato com Villa-Lobos.
Nós acabamos de ouvir Choros número 5, Alma Brasileira, de Heitor Villa-Lobos, na interpretação de Dirce Knižinec. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a pianista Dirce Knižinec. Dirce, então, esse curso de canto orfeônico já indicava, de certa forma, uma vontade tua de dar aula.
Só que no meio desse curso eu não cheguei a terminar. Houve um convite para eu dar uns concertos nos Estados Unidos. E eu fui lá, eu toquei no Town Hall, dei um recital lá e depois recebi convites para dar concertos nas universidades também. Então, na volta, que eu comecei então a me preparar para a cátedra.
Para o concurso.
Para o concurso.
E como é que era isso, assim, de ter essa, uma carreira como concertista, ascendente, com demandas internacionais,
A tentação era muito grande, né? Mas eu não tinha uma segurança. Eu precisava de uma segurança. Eu precisava de um emprego. Porque eu, como pianista, era muito difícil. Eu teria que esperar muito tempo para ter recursos, assim, eu não tinha ainda minha mãe, pensava muito nela, e eu tive que, então...
A opção pela universidade.
Pela universidade, porque eu pensei, bom, eu vou ensinar, mas eu não vou deixar de tocar. Então, o ensino pode até me ajudar, como me ajudou. E me ajuda até hoje, porque eu aprendo com as minhas aulas que eu dou. Eu estou sempre aprendendo, então essa opção foi acertada.
Foi só uma segurança, como ainda um braço também de formação.
De formação, e aqui realmente eu tive portas abertas.
Tu chegaste então em Porto Alegre em 1964?
Foi no dia da Revolução.
No dia 1º de abril.
31 de março.
31 de março.
31 de março, porque as provas começavam dia 1º de abril, né?
Mas que coincidência tu não ter conseguido fazer concurso lá, chegar aqui no dia da Revolução.
Foi uma revolução, exatamente. E aí eu fiz as provas, tudo, me dei bem e afinal fui contratada pela universidade. Isso aí foi muito prazeroso para mim, foi uma vitória.
Seguiram-se 24 anos
dedicados
dentro do departamento de música.
Mas nesse inteirinho eu também dava recitais aqui, eu fazia música de câmera, tocava com outro pianista, que o Huberto Zoffmann, fazíamos um duo pianístico. Também toquei com o professor Marcelo Gershfeld e o professor Panhor. Então eu tive uma atividade musical intensa, não só na parte didática, como na prática, né, que foi tocar, sempre tocar. Thank you.
Nós acabamos de ouvir a Valsa para Piano, de Paulo Guedes, na interpretação da pianista Dirce Knijenik. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a pianista Dirce Knijenik. Acostumada com a vida musical no Rio de Janeiro, né? Que, enfim, naquela época eu imagino que a diferença talvez ainda fosse mais gritante, assim. Claro. Chegar aqui em Porto Alegre em 1964, como é que era a cena musical, assim, aqui?
Bom, eu, no Rio de Janeiro, eu confesso que eu não perdia um concerto. E eram grandes pianistas que vinham. Eu tive a oportunidade, durante a minha formação toda, assistir ao vivo William Backhouse, William Kempf, Friedrich Gulda, todos os grandes pianistas eu ouvi ao vivo, né? Então, isso foi uma grande coisa para mim. Depois que eu vim para cá, eu me entrosei na parte didática. No princípio, um pouco difícil, porque como a universidade era recente, não havia um vestibular específico, vinham muitos alunos mal preparados, que deviam estar numa iniciação, e eu já estava, tinha que dar um preparo de universitários, né? E não de iniciantes. Então, no princípio, foi difícil, mas até que instituíram essa a prova específica, que já seleciona mais, então ficou, depois ficou mais fácil.
Mas ao mesmo tempo tu falaste que tu conseguiste atuar bastante em fazer recitais aqui, então existia uma cena e possibilidade de espaço para a música.
Sim, eu toquei várias vezes com a OSPA, toquei também com a OSPA quando eu fui ao Uruguai, fui lá, toquei o concerto tríplice lá com um violinista, o Thelmo Jacone. E uma coisa muito importante que me aconteceu depois de 2 anos aqui, né, foi a transformação da minha vida, né, que eu me casei. Conheci uma pessoa espetacular, um homem magnífico, um médico de muita projeção, o Dr. Leão Henrique Knijenik, que posso te dizer que foi o período mais feliz da minha vida. Foi passar ao lado dessa pessoa.
Porto Alegre ganhou outro significado.
E que me deu uma filha também, que é a luz dos meus olhos hoje em dia.
Thank you. Nós acabamos de ouvir a valsa Vaidosa, de Radamés Inátaly, na interpretação da pianista Dirce Knizhnik. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a pianista Dirce Knizhnik. Mas e essa experiência, 25 anos formando pianistas, né? É uma geração de pianistas que tem o teu nome no currículo, assim, né? Essa experiência de dar aula, como é formar pianistas para ti, quais os teus princípios, enfim, preocupações de
Minha preocupação, em primeiro lugar, é sentir que o aluno é feliz com o que ele está fazendo, que ele tem prazer. E é cada vez desenvolver mais esse prazer, através da pesquisa, através da análise de si próprio, do que faz, enfim. E ensinar a estudar, né?
Como é que se ensina a estudar?
Isso você pode ter aulas comigo que eu vou te ensinar.
Não é explicável.
Não,
em
é trabalhar
palavras.
Junto. Trabalhar junto, fazer com que o aluno também. Fique, sempre participe, crie. Muitas vezes eu peço ao aluno para escrever algumas ideias que eles têm em casa de como resolver melhor um problema técnico, que isso vai enriquecer o meu cabedal de conhecimentos. Então, é uma troca. E eu posso confessar que cada aula que eu dou, eu me sinto mais enriquecida. Eu aprendo muito com o aluno.
Ainda hoje.
E depois essa coisa interessante que tem as particularidades individuais, né? Você tem experiência com todo tipo de reações emotivas, intelectuais, enfim.
E lidando com arte deve ser num nível, né, da sensibilidade muito especial. Assim,
muito especial,
também.
Muito especial. Então, eu cada vez me enriqueço mais. Eu sou muito feliz com o que eu faço.
Pois é, tu fala de tudo isso, de dar aula, de tocar, enfim, com muito carinho, assim, né?
Uhum.
Tu conseguiria eleger, de repente, não sei, alguns momentos que tenham sido realmente marcantes, especiais, boas lembranças específicas, assim, que tu tenhas dessa trajetória com a música, assim?
Eu acho que a música vai falar mais de mim do que eu própria. Eu, então, trouxe aqui algumas gravações e alguns momentos que realmente eu estava inspirada, eu estava com muita, como é que se diz, espontaneidade.
A gente vai poder ouvir esses momentos, então.
Isso.
Antes de falar sobre eles.
Tá. Thank you.
Nós acabamos de ouvir a valsa número 8 e o ponteio número 49 de Camargo Guarnieri, na interpretação de Dirce Knizhnik. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a pianista Dirce Knizhnik. Uma outra questão que eu queria saber também é de ti, não só como intérprete, mas também, enfim, também como ouvinte, como é que são as tuas preferências de repertório, de compositores, quais são, com que música tu te identifica mais e isso. É possível?
Olha, eu posso te dizer um grupo de compositores, desde o barroco, passando pelos românticos e modernos, né?
É um amplo espectro.
É, porque eu não posso dizer gosto mais desse do que desse, porque cada um é genial no que faz. Entende? Então,
não
eu
tem
gosto
uma
tanto de
específica.
Debussy, como Villa-Lobos, como Bach, como Beethoven. Para mim, cada um são pais da música, né?
Tanto como ouvinte, quanto como intérprete.
Sim.
Então, tu vens acompanhando e participaste ativamente da cena musical da cena musical no Rio Grande do Sul, assim, nos últimos 40 anos, pelo menos, assim,
uhum.
Né? Tu ainda tens acompanhado os concertos?
Sim.
Como é que tu tem enxergado a cena musical gaúcha hoje, assim? Quais são as tuas impressões?
Atualmente já não há tanto movimento musical internacional aqui em Porto Alegre. Poderia haver mais.
Sente falta de ter mais...
Mais trocas.
É.
Orquestras que vêm do exterior, solistas. Isso está um pouquinho fraco.
Dirce, eu agradeço muito a tua presença aqui no programa. Um prazer grande que tu tenha te disposto a compartilhar com a gente o teu trabalho, enfim, a tua música.
Olha,
e as tuas palavras.
Eu tenho que agradecer muito. Que vocês estão fazendo um trabalho muito bonito de resgatar os professores que praticamente fizeram o Instituto de Artes, né? Que foram responsáveis pelo que o Instituto de Artes é hoje. E isso é uma coisa muito bonita, muito, muito, como é que eu vou te dizer, assim... É gratificante, viu? Gratificante porque a gente vê que nem tudo está perdido.
Este foi o primeiro movimento, Allegro, do concerto em Dó menor, Kehl 491, de Wolfgang Amadeus Mozart. A interpretação foi da pianista Dirce Knizhnik, acompanhada pela Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, sob regência de Lutero Rodrigues. Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Coordenação de Dimitri Servo. Produção de Miguel Canabarro. Apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Kleber Mendes. Críticas e sugestões podem ser encaminhadas para o e-mail miguel.canabarro@ufrgs.br. O programa vai ao ar semanalmente, aos domingos, às 11 horas da manhã. E as edições anteriores podem ser ouvidas no blog do Música em Pessoa, no endereço Programa Música em Pessoa, tudo junto, sem acento, .blogspot.com.